Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello! Bem-vindos a mais um episódio de Ciência no Feminino. Recuar no tempo é, ou parece, algo impossível. No entanto, não para cientistas. É caso para dizer, o homem sonha, a ciência investiga e a resposta nasce. Neste caso, um tipo de ciência muito especial, que nos faz perceber como é que chegamos até aqui, como é que nos tornamos o que somos hoje. Da nossa origem às nossas trajetórias, da nossa evolução ao nosso futuro. A forma simples é percebermos que tudo se tratou de adaptação, resiliência e muita mudança. A forma complexa, o segredo, está guardado nos nossos genes. Por isso, hoje falaremos de arqueogenética, a ciência que utiliza a genética para perceber o nosso passado e, quem sabe, revelar alguns mistérios do futuro. Assim, apresento-vos uma arqueogeneticista, a Catarina Ginja. Bem-vinda, Catarina.
Obrigada, Andreia. É um gosto estar aqui.
Catarina, acho que é adequado dizer, vamos recuar no tempo, até quando tudo isto começou, ou pelo menos, quando tudo isto começou para ti. Como é que te tornaste uma arqueogeneticista? Ouvintes, podem ir treinando, arqueogeneticista.
Palavra difícil. Bom, é importante dizer aqui que eu trabalho essencialmente com animais domésticos, e estes estão, como nós todos sabemos, particularmente relacionados connosco. Eu comecei por estudar as origens e a evolução das populações autóctones, e neste caso de espécies domésticas, e muito focada na Península Ibérica. E depois comecei a perguntar como é que estas seriam no passado, de que regiões provinham, de que forma foram melhoradas pelos nossos antepassados e por aí fora.
E como é que chegaram até aqui?
Sim, não foi um plano altamente definido.
E assim decidiste seguir, há algum tempo atrás, a licenciatura e mestrado em Engenharia Zootécnica. Ou seja, há pouco falávamos de genes, agora falamos de engenharia. Queres-nos explicar como, o que é tudo isto e qual é que foi o teu percurso académico?
Sim, Andréia. Há já algum tempo, sim, é uma forma de dizer. Eu terminei a licenciatura em Engenharia Zootécnica em 98 e fiz o mestrado em 2002 e comecei imediatamente a trabalhar com caracterização genética de raças de animais domésticos. A zootecnia foi uma base para mim e continua a ser. É um curso muito prático e ensina-nos a melhor forma de fazer produção animal com vários fins. Portanto, nós utilizamos os animais domésticos com muitos fins. Neste caso, eu acho que é importante dizer que tem quatro grandes pilares, como seja a nutrição, a sanidade, o bem-estar e, por último, a genética e o melhoramento animal, que é a área em que eu me especializei. Mas eu acho que a engenharia me proporcionou uma formação de base em matemática, química e física que tem sido essencial para aquilo que eu faço. Eu trabalho muito com estatística e estas são áreas que às vezes nos assustam um bocadinho, mas na verdade isto tem-me permitido interpretar dados de genética e quando no que respeita ao ADN, nós às vezes esquecemos que a genética tem por base a bioquímica.
Ou seja, esta parte da zoogenética é uma área muito abrangente e que vai desde química, física, talvez bioquímica.
Exatamente.
E que termina então na especialidade que foi estudar a genética da evolução dos animais, do melhoramento. Ou seja, nós falamos aqui muito de animais, sobre animais, com animais. E isto faz-me avançar até ao teu doutoramento. Eu já conheço a Catarina do projeto Science Wave. Para, já sabem, os mais curiosos têm o post da Catarina no Science Wave com todo o seu percurso mais detalhado. E então nessa minha fase de pesquisa eu cruzei-me com a tese de doutoramento que tem o título Cruzamento Animal e Genética. Ou seja, tentaste perceber como é que foi a evolução de certos animais ou algum em específico? Como é que isto foi?
Sim, o meu doutoramento tinha um foco muito específico, nós vamos nos especializando e de facto esta área é uma área multidisciplinar, como dizes. Trabalho muito com bioquímica, ADN e bioquímica, mas depois trabalho muito na biologia dos animais e na genética de populações, essencialmente. Então, no meu doutoramento, que é especificamente na área de genética e melhoramento animal, o grande objetivo foi estudar as relações genéticas entre raças de bovinos ibéricos e os seus congéneres da América Latina, aquilo que a gente chama gado crioulo.
Ok, ok.
E aqui, na verdade, começa a entrar um fator histórico. Eu ainda não fazia arqueogenética, trabalhava essencialmente em genética de populações.
Uhum.
Pronto. O gado crioulo, para quem não sabe, deriva de animais introduzidos pelos portugueses e espanhóis quando a colonização das Américas, isto em finais do século XV, porque não havia bovinos nas Américas.
Ok.
Pronto. E é um processo complexo, é óbvio. Esta investigação resultou de uma análise muito compreensiva de marcadores genéticos, e foram marcadores genéticos que são herdados de várias formas. A via materna, e o ADN mitocondrial, nós também temos ADN nas mitocôndrias.
Certo.
É uma coisa gira. As mitocôndrias são máquinas energéticas das células, mas contém ADN que nós herdamos pela via materna. E uma coisa muito inovadora foi estudar marcadores ligados ao cromossoma Y, que uhum. só neste caso os touros transmitem aos seus filhos.
Certo. A parte paterna, não é?
Exatamente. E nessa altura não havia praticamente informação disponível, portanto foi bastante inovador, mas também combinar isto tudo com a informação que herdamos de ambos os pais, numas palavras muito complexas que a gente denomina de cromossomas autossómicos.
Uhum.
Portanto, combinando isto tudo, nós identificámos registros ao nível do ADN desta herança ibérica. Isto, se tu considerares que passaram mais de 500 anos desde o momento inicial em que estes animais se adaptaram a ecossistemas muito, muito diversificados, é muito interessante.
Uhum.
Também detectámos influência africana. Isto depois não é igual nas diferentes regiões. Por exemplo, no Brasil, a influência africana é muito mais notória no Brasil, e isto faz sentido.
Faz algum sentido,
com
sim.
as rotas que passavam pela costa africana. Mas, acima de tudo, o que eu acho que foi muito interessante foi identificar que o gado crioulo tem uma identidade própria, com uma variabilidade genética que é única, tem uma variabilidade genética elevada, e isto tem algum impacto na conservação destes recursos genéticos.
Claro, isso está também um bocadinho influenciado pelo ambiente em que os próprios animais estão, não é? Mesmo que tenham
Exatamente.
Esse background genético, acabam sempre por se adaptar um bocadinho ao local onde estão. Estavas-nos a dizer que aqui no doutoramento fazia genética de populações
uhum.
e não arqueogenética. Consegues-nos explicar assim um bocadinho a diferença entre as duas?
Há uma diferença muito grande. Nós trabalhamos com genética de populações quando olhamos para indivíduos dentro de populações, que podem estar dentro de regiões.
Uhum.
Isto poderiam ser populações humanas, neste caso são populações de animais domésticos, que se adaptaram, como disseste bem, a diferentes ecossistemas.
Certo.
No caso da arqueogenética, a dimensão de genética de populações é muito limitada nesta fase, porque nós temos acesso a poucas amostras, as amostras estão degradadas, então tu teres a dimensão populacional é possível, mas demora muito tempo e envolve muitos recursos.
É algo assim mais específico, digamos.
Trabalhamos mais ao nível dos indivíduos.
Exato.
De amostras individuais, que depois vamos tentando combinar em cenários mais uhum. ou menos alargados de distribuição e dispersão
uhum.
Da informação genética.
Exato, então lá está. Entretanto, começaste a trabalhar com indivíduos em específico, porque lá está, trabalhar com a população nem sempre é fácil, e agora sim és arqueogeneticista. Queres partilhar connosco como é que é o teu dia-a-dia, como é que é ser este tipo de cientista?
Sim, o meu dia-a-dia, eu passo grande parte do meu dia-a-dia entre o laboratório da arqueogenética. Neste caso ainda não há um laboratório em Portugal e portanto eu viajo essencialmente para Estocolmo, na Suécia, uhum. e literalmente vestida de astronauta, porque nós trabalhamos sob atmosfera positiva. E não é para evitar a nossa contaminação, mas sim a das amostras. Nós é que podemos contaminar amostras.
Ok, certo.
E depois, muitas horas passadas em frente ao computador, a analisar dados, a escrever projetos para financiamento e artigos com a minha equipa. É mais ou menos, eu dedico 20% do meu tempo ao lab e o resto em análises complexas de bioinformática.
Certo, então lá está, estávamos a falar que vocês se vestem quase como astronautas,
uhum.
ou seja, são um tipo de astronautas especiais em que, em vez de irem para o espaço, vão para um laboratório muito específico.
Exato.
E trabalhar com amostras muito, muito, muito especiais, que são de quantos anos atrás?
Isso varia muito, conforme os grupos e conforme as análises. Eu, na Península Ibérica, porque há muitas limitações, trabalho com amostras até 30 mil anos, 16 mil, 30 mil. mas essas são raras. Uhum. E estamos a trabalhar com textos também mais recentes, do medieval, do período romano, que são igualmente interessantes. Às vezes nós queremos ir analisar o mais antigo.
Certo, certo, mas, certo. São todas especiais, digamos assim, mas claro que um número também traz uma certa carga.
Sim, é verdade. Quando conseguimos isolar ADN e ler os genes de animais que viveram há tantos anos, é fantástico. Mas depois as histórias que os ossos nos contam são muito diferentes nos diferentes períodos, principalmente as histórias das populações e das culturas humanas que estão associadas, porque certo. São animais domésticos, neste
certo.
Caso.
Traduzem também um bocadinho a vida humana que se passava naqueles tempos.
Sim, a partir do Neolítico, a partir do momento em que nós domesticámos animais. Antes só analisamos os animais selvagens, não é? Que lhes deram origem.
Faz sentido, acho que lá está isto também. Para mim está a ser super interessante e espero que para os ouvintes também pensar neste nosso passado, pensar também no passado dos nossos animais domésticos, como é que eles eram uhum. antes de serem domesticados. Ou seja, estamos a falar de há muito tempo atrás. E sei que, por exemplo, para ti há um animal doméstico, o cão de muge, que é muito especial. Queres-nos falar um bocadinho dele?
Sim, o cão de muge é um cão muito especial, é uma relíquia do Museu Geológico. O Museu Geológico fica no Bairro Alto, em Lisboa. Já agora aconselho uma visita, porque é um local extraordinário. Parece que parou no tempo, é uhum. muito, muito interessante. E este esqueleto é, a par de um outro esqueleto do Sado, são os esqueletos mais antigos e completos de cão doméstico encontrado na Península Ibérica. Ele tem cerca de 7.600 anos. Foi escavado por arqueólogos no final do século XIX, como o nome diz, em Muge, isto fica no Conselho de Salvaterra de Magos, ali okay. perto de Lisboa.
Uhum.
É um concheiro, foi bem preservado e foi caracterizado a nível osteométrico, isto são medições dos ossos, do esqueleto, pela Cleia Detri, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da UniArc. E para mim é uma peça fascinante e a minha equipa, nomeadamente a minha colega e a amiga Ana Elizabeth Pires, temos estudado o seu ADN. Também há, já agora posso referir, que há um poema do João Luís Barreto Guimarães dedicado ao cão de muge, feito uhum. especificamente para o cão de muge, está editado num dos livros dele. E há uma curta de animação que a nossa equipa desenvolveu, que está disponível na RTP Ensina sobre este esqueleto. Todos podem ir ver.
Esta faceta da Catarina vamos falar ainda neste episódio, mas fiquem atentos porque a Catarina tem bem mais segredos do que vocês pensam. Mas voltando à ciência, como referi no início, lá está, vocês também têm acesso a estes segredos que estão guardados nos genes destes ossos de animais que viveram há muito, muito tempo atrás. Isso faz com que consigam perceber a evolução destas espécies, como estávamos a falar há pouco, que está também associada à evolução da própria humanidade após o Neolítico. E perceber a sua adaptação e como é que chegamos até hoje, como é que esses animais chegaram ao que são hoje. Isto é quase como recuar no tempo, mas será que com esta informação conseguimos também avançar no tempo?
Isso é uma pergunta muito interessante. Saber como as populações se adaptaram a grandes transições ambientais, neste caso que possam ter ocorrido em diversos períodos históricos, realmente pode ajudar-nos a lidar com, por exemplo, as alterações climáticas
Exatamente.
Iminentes. Pronto, nós vamos estudando modelos a vários níveis e pode ser realmente interessante identificar até que ponto as raças autóctones, por exemplo da Ibéria, conservam variabilidade genética que é ancestral, até do seu ancestral selvagem, do Auroch, e que pode vir a ser útil para restituir alguma da diversidade genética que já possa ter sido perdida, por exemplo, em raças comerciais. Nós sabemos que as raças comerciais já perderam muita diversidade. Mas depois há outras coisas mais ousadas. Há quem tenha a ambição de reconstituir espécies já extintas, por exemplo, o mamute lanudo, com investimentos muito, muito avultados e de forma muito, muito controversa.
Exato, exato. Isso daria outro episódio deste podcast, discutirmos o que é que fazemos com esta informação que vocês guardam e uhum. que lá está, que pode trazer espécies que já não existem nos dias de hoje de volta. Mas isto também mexe com outras questões.
Será que pode?
Será que pode, exatamente. Será que deve?
Exato, é mais essa a pergunta, talvez.
Antes de pormos aqui um ponto final na ciência, porque acho que já estamos aqui, a nossa mente já está a divagar do presente, passado, futuro, mas antes de irmos para uma parte assim mais descontraída deste podcast, queria só fazer uma pergunta que acho que nos está aqui a faltar, que é, nós estamos aqui a falar de genes, Mas como é que vocês analisam estes genes? Ou seja, tu falaste-nos que vocês têm acesso a estes ossos de espécies de há 30 mil anos atrás, pegam nesses ossos e como é que têm acesso ao DNA, como é que analisam esse DNA e que se calhar acho que falta aqui esta ponte.
Sim, portanto, o acesso é por os materiais, portanto, nós trabalhamos essencialmente com ossos e dentes, uhum. e temos que trabalhar com materiais que à partida nos dão mais conteúdo de DNA, portanto, materiais mais irrigados, ossos compactos. Há um osso do nosso corpo que é o osso mais compacto, que é o osso petroso, uhum. que é o osso que se considera que tem mais ADN okay. concentrado. Mas esse osso raramente aparece nos animais domésticos.
Claro,
não?
Era demasiado fácil.
Exatamente. E, portanto, para tornar as coisas mais interessantes, nós trabalhamos com os materiais difíceis, mas retiramos pó de osso, literalmente. Trabalhamos com uma coisa, uma peça muito romântica, que é um Dremel, portanto, uma peça que faz buracos nos ossos, literalmente. E depois, através de uma série de protocolos muito otimizados e que estão sempre a ser otimizados, nós conseguimos aceder ao ADN. E o que é ADN? O ADN são... É giro se imaginarmos um livro, não é? Quer dizer, são bases, tem o código genético, é um certo código que nós vamos tentando decifrar. E não é fácil, porque... O código de base é relativamente simples, mas depois as combinações são muitas, são muitos genes a atuar. Às vezes temos genomas de referência, portanto o genoma é o conjunto do ADN, certo. É o livro todo, exatamente. De cada indivíduo. E temos genomas de referência para as espécies com que trabalhamos, em alguns casos, por exemplo nos bovinos temos. Mas depois esses genomas nem sempre são muito completos, têm algumas falhas e principalmente no ADN antigo, nós não sabemos se a composição era exatamente a mesma.
Claro,
se os
porque
arranjos
com aquelas
eram
variações, não é?
Sim, exatamente. Passaram muitos anos e, portanto, essencialmente sim. E nós trabalhamos com médias e com modelos. Portanto, em média, as mudanças não serão dramáticas, não é? Se nós pensarmos também as semelhanças que ocorrem entre mamíferos, no genoma de mamíferos, sim. Se calhar são mais as semelhanças do que as diferenças, mas as diferenças são essenciais.
Essenciais, exatamente. É esse ponto que vocês querem estudar. E lá exatamente. Está, então, arqueogeneticista vai desde a parte de campo, a uhum. parte de pegar nessas amostras, depois a parte de laboratório, que é a parte de obter esse DNA, uhum. e depois a parte de computador, que tem essa grande carga de analisar todos esses genes. E... Como é que é fazer essa análise desses genes? É tanta informação e deve ser tão... tudo novo, não é?
Sim, mais ou menos, sim. Nós trabalhamos em equipas que são de grupos de vários países e há muita gente a otimizar estes métodos. E o que acontece é que nós, a primeira fase é talvez identificar o ADN que é do nosso, neste caso, animal, uhum. e não de tudo o que é contaminante, incluindo pois. Humano, bactérias, do solo, tudo, não é? Portanto, nós removemos esse ruído. E isso também nos permite, quando olhamos para o ADN que está degradado, isso permite-nos validar que é ADN antigo e não moderno.
Claro.
Não é? Portanto, as alterações químicas, bioquímicas que acontecem a nível da molécula de ADN
ao longo do tempo,
ao longo do tempo muito fragmentado, etc, etc, permitem-nos validar os resultados. Isso foi um avanço muito grande nos últimos anos. E depois há uma outra coisa, é que produzimos várias cópias de cada base do DNA, portanto lemos várias cópias para nos certificarmos que aquela base está ali e depois tentamos resolver as questões por análises de comparativas e de modelos que vamos fazendo, tendo por base populações modernas também.
Lá está aquela parte de ter um modelo, ter o tal livro modelo uhum. daquela espécie e depois perceber onde é que estão as pequeninas diferenças e o que é que significam aquelas diferenças.
Exatamente, isso é a essência do nosso estudo, é perceber as diferenças que encontramos resultam de quê? De adaptação, de cruzamento, de mobilidade, há imensos processos demográficos que podem estar na base dos padrões que observamos.
Exato, essas histórias, digamos assim.
Exatamente.
É perceber a história daquela espécie, a história daquele animal, daquele indivíduo, como exatamente. Estávamos a falar. Acho que ficamos a perceber a ideia de o que é uma arqueogeneticista, mas isto lá está. Este episódio dava muito para divagar entre passado, presente e futuro. Mas, se calhar vamos aqui para uma parte mais descontraída, que é do dia-a-dia, que é... Isto corre sempre bem? Há, assim, algumas aventuras que nos queiras contar? Como é que é, assim... Isto não parece que corra sempre tudo tão direitinho como estamos aqui a retratar?
Bom, em geral corre bem. Em geral não há grandes problemas. Eu considero que a investigação é uma espécie de esporte de alta competição. É muito desgastante e de certeza que a motivação não é o nosso salário.
Uhum.
Uma história gira. Com os ossos, eu posso-te contar uma história que foi passar pela segurança do aeroporto de León, em Espanha, com amostras arqueológicas que eu trazia na bagagem de mão. Eu e a minha colega Ana Elizabeth Pires trazíamos ossos da pata de um auroque, dentes de vaca doméstica, etc. E um auroque é muito grande, ok? Portanto, uhum, é um osso bastante grande. E o funcionário que estava no raio-x ficou muito pálido e com alguma relutância recomendou que seria melhor abrir a mala, mas não ali naquele local. Ele tentou dizer, é melhor irmos ali para o lado. E eu disse, bom, eu decidi responder, olha, não se preocupe, não são os restos do meu marido. E ele riu-se, descontraiu e respondeu, bom, mas podia ser a sua avó. Olha, e rimos-nos e pronto. Depois lá mostrei a carta do arqueólogo, porque quando viajamos temos que ter as autorizações devidas e depois correu tudo bem.
E essas pessoas conseguem perceber o que é que vocês realmente fazem ou nem por isso?
Não sei, eu acho que é sempre muito difícil explicar. Eu acho que o meu próprio pai, às vezes, que era médico, portanto, uma aplicação muito prática da sua vida, achava isto tudo muito interessante, mas acho que nunca percebeu muito bem o que é que eu fazia.
Certo, estou a imaginar-te, Catarina, no meio do aeroporto a explicar o que é uma arqueogeneticista.
Ou o que é um auroque.
Ou o que é um auroque. A partir de agora acho que podes referir este episódio e dizes, podem ouvir o episódio de Ciência no Feminino número tal.
E ficam esclarecidos.
Exatamente. Acho que se calhar chegamos aqui ao momento ideal para fazermos um shift, porque caso contrário vamos revelar aqui segredos que queremos que sejam guardados para sempre, mas sim, a Catarina levava ossos de trabalho na mala e não de qualquer outra pessoa ou indivíduo. Mas passando da espécie então à espécie humana e não revelando outros segredos e mais propriamente para ti, ou se calhar vamos revelar segredos teus, quem é a Catarina para além da cientista?
Bom, esta é a parte mais difícil. É muito fácil falar de ciência, acho que falar de nós próprios é mais difícil. Eu tenho interesses muito vastos, como tu já percebeste, Andreia, que vão desde a leitura afincada de poesia à encadernação de livros antigos, mas também percurso de bicicleta, cozinhar uma boa refeição para aqueles de quem gosto. Tudo isto faz parte do meu mundo, mas pronto, a ciência ocupa um lugar.
E achas que consegues conciliar esta vida de cientista, onde andas a divagar entre passado e futuro, e mesmo assim viver o presente?
Ah, sim, sim. Eu vivo muito no presente, até porque estar vivo é efêmero, os biólogos sabem muito bem disso. O meu trabalho e a minha investigação ocupam um espaço muito grande na minha vida, como eu estava a dizer. Mas também há momentos essenciais que eu vivo entre família, amigos, os meus gatos, também faz parte, e eu não prescindo disso. Acho que a felicidade são esses momentos de apreciação, de uma boa conversa, uma almoçarada, sei lá, uma ida ao teatro, um passeio no campo. Ou visitar, por exemplo, deambular por uma cidade que visitamos pela primeira vez. Eu gosto muito de viajar.
Ok, acho que vou ter que perguntar aqui a alguém que vive contigo, alguém que se calhar esteja também nesses almoços que estavas a dizer, ou nesses passeios, e vou ligar à Carolina e perguntar como é viver com este tipo de cientista. Posso?
Podes, podes.
Olá Carolina, bem-vinda.
Obrigada, olá, muito obrigada pelo vosso convite.
Obrigada. A Carolina é amiga da Catarina há algum tempo e por isso acho que é a pessoa. Exato. E por isso acho que é a pessoa indicada para eu perguntar como é viver como uma arqueogeneticista.
É muito interessante. É muito interessante poder partilhar das ideias da Catarina. Ela é uma pessoa que eu considero que é muito curiosa, é muito inteligente e muito conhecedora do tema que sempre a interessou. E então para mim é fantástico ser amiga da Catarina.
É fantástico, mas será que não é às vezes assustador? Ela nunca chegou ao pé de si com ossos de animais ou algo
assim? Ah, mas eu adoro ossos também. Não, não, a questão assustadora relativamente a essa parte não há problema, porque nós partilhamos também um gosto pela ciência e a ciência passa também por conhecer os ossos, não é?
Ok, então também partilha a parte de navegar entre passado, presente e futuro?
Não tanto como a Catarina, eu vou acompanhando os trabalhos dela. Mas sim, mas partilho a questão do conhecimento relativo à evolução das espécies e ao conhecimento que a ciência permite alcançar, não é?
Exato, e ela fala muito de ciência, ou seja, já percebi que vocês têm aqui alguma ligação com a parte do osso, mas ela fala muito de ciência ou ela consegue separar aqui as coisas e quase que equilibrar a sua vida profissional da sua vida pessoal?
Ah, sem dúvida. A Catarina é uma pessoa muito rica. Conhecida do ponto de vista cultural, é um mundo muito grande que nos permite ter muitas conversas diversas em várias áreas e vários temas. Não estamos de todo limitados à ciência.
Ou seja, não é aquele tipo
quando
de cientista...
Quando fala com a Catarina, não.
Exatamente, não é aquele tipo de cientista que se diz ai, vai falar de coisas que eu não percebo nada. Não, a Catarina...
Não, não é uma cientista chata. Então, pelo contrário.
Então
até porque ela tem uma componente em que consegue ligar muito bem a parte de ciência à arte, que é uma parte que eu considero muito diferente de muitas pessoas e que, portanto, da qual ela consegue transmitir a ciência de uma forma muito interessante.
Então acho que o balanço final é positivo.
Muito.
Obrigada, Carolina.
Obrigada eu, então.
Obrigada.
Catarina, depois do que ouviste, ficas com vontade de recuar no tempo e melhorar de alguma forma ou achas que a genética está a trabalhar bem?
Bom, não sei se a genética está a trabalhar bem. Eu tenho uma herança muito pesada. Mas sim, esta foi uma surpresa ter a Carolina aqui. Eu não sabia. E sim, já somos amigas há muitos anos e partilhamos este interesse pela ciência e não só. Aliás, ela tem um filho que é deslumbrado por ossos e pecinhas e coisas. Tem o espírito de biólogo ou de agrónomo.
Ou então arqueogeneticista.
Não sei, acho que não. Ele tem uma perspectiva mais prática. Isto é uma perspectiva muito idílica, não é? Muito pouco aplicada. Há uma grande diferença, não é? Entre a arqueogenética e a zootecnia, que a zootecnia é aplicada e a arqueogenética é menos aplicada.
Certo, okay. Certo. Trabalhar um bocado mais no abstrato, naquela parte dos genes, não é? É uma coisa que não é tão facilmente tocável, digamos assim.
Sim, eu trabalho sempre com genes, mesmo na zootecnia trabalho com genética, mas é uma coisa mais aplicada. A zootecnia tem uma perspectiva mais aplicada de seleção dos animais, de gestão das populações que existem, conservação, que é o que eu faço também. E às vezes é difícil separar estas duas áreas para mim. E a arqueogenética é um bocadinho perguntar como é que chegámos aqui, porque é que estamos aqui, com base na genética, não é?
Exatamente.
Mas pronto, mas eu não sou muito saudosista, eu não me arrependo do meu percurso. O meu percurso tem sido, gosto muito do que eu faço. Não sei se tivesse outra oportunidade, talvez tivesse uma família, filhos, talvez me dedicasse mais a isso, mas eu acho que a vida tem sido generosa comigo, não me posso queixar, estou bastante contente.
Eu estou bastante contente com este episódio porque acho que fizemos aqui um ciclo, acabei de me aperceber, porque voltamos outra vez à pergunta inicial, que foi diferença entre zootécnica e arqueogenética, e por isso acho que no fim deste episódio os ouvintes vão ficar aqui com uma ideia não só de uma área, mas de duas, e claro, conhecer a Catarina. E é assim que chegamos ao fim de mais um episódio deste podcast. Hoje com um ou dois tipos de ciência muito diferente e muito especiais. Na verdade, tenho a revelar que a Catarina se tornou também muito especial para mim, porque quando a conheci na livraria In Libris, porque sim, o que a Carolina estava a dizer, que a Catarina tem várias paixões, é mesmo verdade. E a Catarina tem aqui um mundo escondido nesta livraria, que caso não conheçam, aconselho a visitar, a livraria In Libris, no Porto. E eis que nessa livraria ela deu-me um livro para a mão que eu abri ao calhas e eis que surgiu um poema que encaixou perfeitamente na fase que estava a viver naquela altura. Isto mexeu muito comigo na altura e a Catarina deu-me o livro e eu tenho aqui hoje na minha mão, neste momento. E no dia em que escrevi este guião aconteceu exatamente a mesma coisa. Estou a ler um guião que partilhei com a Catarina. Naquele dia fiz exatamente isso e aconteceu a mesma coisa e por isso hoje trouxe-o comigo. Vou abri-lo neste preciso momento e ver o que ele me diz. E portanto, aqui vai. Passam varinas de gargalhadas sãs, frandiqueiros atrás de um bom regaço, bebés em quatro rodas e mamãs com quem me faço. Passam uma sobrancelha ou uma andorinha, um joelho aprendiz, uma baraboleta, coitadinha, presa nos dedos de um petis. Passam um chá de caridade pelo ar, a ver que asilo há de ajudar. E a dona Pepa, espanhola quase nua, que não se passa de moda, mas muda de rua. Passa Dona Alda de Carvalho e Castro, tudela da Fonseca, ó respiração.
Lopes e Silva e ainda Bastos, entre parênteses, Bramão. Passa depressa, ó João. Isto chama-se cortejo. E este livro chama-se Voz Própria e é isso que tentamos fazer por aqui, dar voz à própria ciência. Esperamos que gostem e nós voltamos no próximo mês para mais um episódio de Ciência no Feminino.
Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.